A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é trabalho infantil. Para falar a respeito deste assunto, os nossos entrevistados são Bruna Ribeiro, jornalista especializada na área de educação e direitos humanos, pós-graduada em Direito Internacional, com formação na Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda. Ela também é gestora do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil. Em 2021, recebeu o prêmio Jornalista Amigo da Criança. Tudo bem, Bruna?
Tudo bem, professor Alexino. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado, digo eu. Que bom tê-la aqui. E também o Tiago Queiroz Luciano, que é jornalista, repórter fotográfico do jornal O Estado de São Paulo e ganhador do 37º Prêmio Direitos Humanos de Jornalista. Tudo bem, Tiago?
Ô, professor, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, estou bem feliz de poder participar.
Ah, eu que te agradeço, muito obrigado também pela sua presença. Bruna Ribeiro, Tiago Queiroz Luciano irão falar sobre o lançamento do livro Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, lançado pela editora Panda Books, com texto de Bruna e fotografias de Tiago. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Bruna e Tiago, né? É interessante que vocês se unem e fazem um trabalho bastante interessante, que é justamente aliar o texto e a fotografia como narrativas, né? Como é que partiu essa ideia, Bruna?
Bom, esse trabalho ele começou em 2016. Na época, eu era repórter do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil, do qual atualmente eu sou editora e gestora. O projeto na época se chamava Rede Peteca. E quando eu comecei a escrever as primeiras linhas ali do projeto, que é uma iniciativa da Cidade Escola Aprendiz, eu senti falta de trazer as histórias reais mesmo das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Porque no jornalismo, muitas vezes, a gente acaba sendo muito declaratório, faz um jornalismo de especialistas, com análises, dados, números, o que certamente é de extrema relevância, mas como o trabalho infantil ainda é muito naturalizado no Brasil e é defendido por parte da população, eu senti que seria interessante trazer essas histórias reais justamente para humanizar essa grave violação de direitos, para, de repente, buscar tocar as pessoas pelo sensível. E na época, o Tiago havia feito, em 2015, um trabalho no Estadão fotografando os meninos prateados, que depois acho que ele vai poder contar um pouquinho, que eram meninos que se pintavam de prateado e pediam e vendiam nos metrôs de São Paulo. E eu tinha visto esse trabalho dele em fotojornalismo e achei que tinha tudo a ver com a minha intenção de registrar as mais diversas formas de trabalho infantil. Então, eu o convidei para fazer esse trabalho comigo e a gente começou a fazer esses perfis, né, esses registros. Mas, na época, a gente não imaginava, professor, que se tornaria um livro. A gente começou bem do começo, como se diz, começar o começo. E aí, de repente, a gente viu que daria para unir essas histórias numa publicação. Então foram aí esses anos de pesquisa, né, de 2016 até a publicação do livro.
E é interessante que o livro, né, apesar de falar do trabalho infantil, né, algo que constitui até um crime e tudo mais, né, mas tem uma estética tão bonita, né, que nos leva a um outro lugar, né, em relação à humanização mesmo dessas crianças. Né? Elas não são apenas números, não são coisas. E as belíssimas fotos do Tiago. Né? Tiago, como é que você conseguiu captar essas imagens assim com tanta leveza?
Ah, obrigado, professor. Então, né, só retomando o negócio a história dos meninos prateados, 2015 eu estava andando pelo metrô, eu ia e voltava todo dia para casa, né, do jornal pelo metrô, né, eu pegava a linha azul e a linha vermelha. E aí, num desses dias, encontrei com duas criancinhas, assim, deviam ter no máximo 7, 8 anos, assim, e elas estavam todas com o rosto, né, e pedaços do corpo, assim, pintados de prata, né? E aí, aquela tinta parecida com o que as estátuas, aqueles atores de estátuas vivas usam, assim, utilizam, né? E aí eu achei assim, na hora achei um negócio engraçadinho, né? Puxa vida, vou tirar uma foto aqui com o meu celular, tava sem o meu equipamento, assim. Peguei, pedi para fazer uma foto deles, assim, e até eu lembro que na época eu postei no meu Instagram, assim, né? E sem pensar muito no que aquelas crianças estavam fazendo ali e tal. Porque foi um momento, assim, muito rápido, né? Elas logo saíram assim da minha vista, assim, e eu também peguei meu rumo e fui embora. Aí passou umas 2 semanas, eu encontrei de novo uns outros meninos, assim, eu acho que eles eram um pouco mais velhos, e aí eu estava no dentro do vagão, e aí também a mesma situação, eles estavam pintados de prata, só que aí eles estavam entregando uns bilhetinhos, né, no vagão pedindo dinheiro, né? Aí que caiu a minha ficha, assim, eu falei, caramba, né, são um grupo de crianças aí que estão se pintando de prata e estão em busca de alguma renda aí para sobreviver, né? E aí comecei uma pesquisa, assim, eu acho que só o processo dessa pauta daria um outro podcast, sabe, porque aconteceu muita coisa, assim, mas resumindo, eu comecei a minha pesquisa, e aí eu descobri que eles entravam no metrô pelo metrô Armênia, né, no, no, nas linhas de metrô, porque no metrô Armênia tem um gradil lá de uns 3, 4 metros de altura, que assim, para a gente é inimaginável escalar aquilo, mas eles pulavam aquilo, entravam no metrô sem pagar, assim, com uma facilidade tremenda, né? E lá naquela região também tem um terminal de ônibus que vem de Guarulhos, umas regiões periféricas da cidade, assim. Então eles chegavam lá de ônibus e entravam pelo metrô dessa forma, pulando esse gradil aí. E eles se dividiam em dois subgrupos. Tinha o pessoal que ficava no farol fazendo malabares com fogo, assim, também uma situação super vulnerável, assim, né? Eles compravam gasolina lá num posto de gasolina lá perto, assim, e manipulavam aquela gasolina, assim, imagina uma criança, né, mexendo com fogo, às vezes pisando sem nenhum calçado, né, num dia chuvoso. Foi até uma situação lá que eu fotografei bem, bem triste, assim. E aí o outro grupo entrava no metrô e ficava distribuindo esses papeizinhos, né? E foi uma matéria difícil para eu conseguir publicar no jornal, porque até eu tinha ideia, mas não tinha ainda o material, né, as fotos, né? E isso tudo que eu estou falando levou um tempo, assim, né, até para eu me aproximar deles, tudo. E aí eu fiz essa primeira reportagem, né? E aí, como a maioria deles eram menores de idade, assim, eu já tive essa preocupação de não fotografar o rosto deles, né? Não identificá-los, né? Então, assim, recorri, pegar detalhes, por exemplo, só do olho, né? Ou um pedaço do rosto, a boca, alguma coisa assim, ou eles de costas, né? Nos malabares, eu fiz uma situação lá que o próprio malabares com fogo cobria o rosto deles, assim, para não identificar. E fui fazendo. Aí, depois, no meio dessa pauta, entrou uma jornalista comigo. Depois que eu estava com as fotos, né, o pessoal se empolgou mais no jornal, né? E aí a gente foi até atrás dessa tinta que eles utilizavam. Era uma tinta que vendia numa portinha lá, assim, meio duvidosa, da região da 25 de Março, e a gente mandou para uma análise, né, de uma dermatologista analisar essa tinta, e era uma tinta altamente cancerígena, né? Até isso, assim, era perigoso que eles faziam, né? Fora todo a vulnerabilidade de crianças estarem na rua, assim, sozinhas, né? Bom, aí a matéria saiu, teve uma repercussão bacana, assim, até, e a Bruna me... A gente já se conhecia, né, Bruna, lá do trabalho do Estadão, né? A gente já tinha feito algumas reportagens juntos, ó, a Bruna trabalhou no Jornal da Tarde, e aí ela me convidou, né, assim, para fazer esse trabalho. Já falei isso várias vezes para ela, sou eternamente grato aí por essa parceria. E aí a gente começou a discutir as outras formas de trabalho, né? E aí foi, né? A gente fez trabalho nos cemitérios, trabalhos nas feiras livres, né? E eu tentei manter essa forma de fotografar, né? Eu acho que também cada um tem o seu olhar, né? Não muda tanto assim de uma pauta para outra, né? E tentei assim não tratá-los como a Bruna falou, como números, né? Mas como seres humanos, né? Que têm seus desejos, seus anseios, né? Crianças que estão sendo lançadas aí para as ruas e alcançam uma maturidade assim que às vezes nem a gente mesmo tem, assim, né? E passaram por coisas que a gente nem imagina às vezes, né? E aí eu tentei tratar eles com o maior respeito possível e também nessa linha de não identificá-los, né? Porque tem toda a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Aquelas questões legais, né? Foi um pouco isso, professor. Desculpa aí que eu acho que eu falei
Inclusive,
muito.
não, é muito interessante saber como é que a imagem, né, ela entra também como uma linguagem importante, né, em um livro. E são 10 histórias, né, que vocês acabam narrando, contando, né?
Isso.
E aí, assim, essas histórias, Bruna, no caso, você conta essas histórias a partir das fotografias ou vocês vão ali pensando junto essas crianças?
Não, a apuração foi in loco mesmo, em contato com as crianças e com os adolescentes. Durante esse processo de pesquisa, como o Thiago mencionou, a gente foi pensando quais formas de trabalho infantil a gente poderia registrar. E aí foi um trabalho, assim, professor, bastante dedicado de pesquisa mesmo, porque algumas formas de trabalho infantil a gente teve mais facilidade de acessar, entre aspas, né? Mas algumas formas a gente conseguiu um acesso mais rápido às crianças. E outras formas que a gente queria registrar, não. Ainda mais porque a gente pegou o finalzinho ali do livro, o período da pandemia, então isso dificultou um pouquinho. Então a gente produzia, na maioria das vezes, principalmente quando se tratava de uma propriedade privada, como o trabalho infantil no campo, dentro da propriedade rural familiar, ou na oficina de costura, esses perfis exigiram uma produção. Mais dedicada, como eu mencionei, porque a gente tinha que localizar a família, geralmente por meio de fontes mesmo, da rede de proteção ou de projetos de atendimento a famílias em vulnerabilidade social. Aí a gente precisava fazer essa aproximação, construir o um vínculo, conseguir autorização para a entrevista e aí ir ao local fazer a entrevista e as fotos. Então, alguns casos, por exemplo, como o lixão, a gente demorou mais de 6 meses para conseguir, acesso às famílias. Havia uma organização da sociedade civil que atuava ali no território, que eu já conhecia de uma formação que o Projeto Criança Livre de Trabalho Infantil deu ali no extremo sul de São Paulo. E aí, a partir dessa aproximação com os profissionais da organização, que a gente conseguiu. Negociar essa aproximação das famílias. Então, isso assim, as famílias que estão no livro são as famílias que aceitaram, evidentemente, mas algumas outras não quiseram participar. Então, o livro, assim, ele é resultado de um processo de pesquisa mesmo, sabe, professor? E de construção de vínculo com essas famílias. Outras formas, a gente já, por exemplo, o trabalho infantil na praia, a gente sabia uma praia onde havia incidência de trabalho infantil, então a gente foi e conseguiu resolver em um dia, por exemplo. Então, depende muito do perfil. Mas nós realizamos essas visitas juntos.
Tiago, você e a Bruna nos trouxeram aqui, né, alguma seleção musical. O que que a gente pode ouvir agora?
Ah, acho que pode ser a Pivete, né?
Pivete? Então vamos ouvir Pivete e depois você explica o porquê. Pivete do Chico Buarque, né? Por quê?
É.
No sinal fechado, ele vende chiclete, capricha na flanela e se chama Pelé. Pinta na janela, batalha algum trocado, aponta um canivete e até dobra carioca, olerê, desce a frecané, colará, se manda pra Tijuca, sobe o Borel. Meio se maloca, agita numa boca, descola uma mutuca e um papel. Sonha aquela mina, olerê, prancha parafina, olará, dorme gente fina, acorda pinel. Zanza na sarjeta, fatura uma besteira, e tem as pernas tortas, e se chama mané. Arromba uma porta, faz ligação direta, engata uma primeira e até dobra carioca, olerê, desce a frecané, colará, se manda pra Tijuca na contramão. Dança para a lama, já era para choque, agora ele se chama Emerson. Sobe no passeio, olerê, pega no recreio, olará, não se liga em freio nem direção. No sinal fechado, ele transa chiclete e se chama Pivete. E pinta na janela, capricha na flanela, descola uma bereta, batalha na sarjeta e tem as pernas tortas.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é trabalho infantil. Para falar a respeito deste assunto, os nossos entrevistados são Bruna Ribeiro, ela é jornalista especializada na área de educação e direitos humanos, pós-graduada em Direito Internacional, com formação na Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda, e é gestora do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil. Em 2021, Bruna recebeu o prêmio Jornalista Amigo da Criança. E também temos Tiago Queiroz Luciano, que é jornalista, repórter fotográfico do jornal Estado de São Paulo e ganhador do 37º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Bruna Ribeiro e Tiago Queiroz Luciano estão falando sobre o lançamento do livro Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, lançado pela editora Panda Books, com texto de Bruna e fotografias de Tiago. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Tiago, no bloco anterior você escolheu aí a música Pivete, né? E o porquê dessa escolha?
Acho que o Chico Buarque dispensa apresentações, né? Mas a letra dela é muito forte, né? Essa coisa da sobrevivência na cidade, né? De você correr para uma rua, correr para outra, né? Acordar pinel, né? E eu lembro um pouco também desse trabalho dos Meninos Prateados, que eles ficavam numa pracinha lá na Armênia e também usavam algumas substâncias ali, né? Tinha maconha, tinha cachaça e eles usando essas coisas aí, iam trabalhar mexendo com fogo, né? E pulavam o muro do metrô. E é bem, dá para associar bem com essa música, com essa letra, né, do Chico Buarque, né? E a melodia incrível da música também, né? Ele é um mestre, né?
Agora, Bruno, você tem. Desculpa, Thiago, você tem desenvolvido bastante trabalhos, né, de expedições mesmo, fazendo aí fotorreportagem, né? Porque você já foi lá para a Amazônia, tem percorrido vários caminhos, né? Esse, por exemplo, que você desenvolve lá no Amazonas, né? É meio que seguindo um pouco da rota do Euclides da Cunha, é isso mesmo?
Ah, não, esse trabalho já tem um tempo. A gente fez em 2008, e aí eu fui junto com o jornalista Daniel Pisa, né, que faleceu já, infelizmente, morreu muito prematuramente, né? Mas a gente refez um trecho final que o Euclides da Cunha tinha feito na Amazônia, que o Euclides da Cunha ele faz uma extensa viagem que ele termina no Peru, que era uma viagem, que era uma comissão mista Brasil-Peru para delimitar geograficamente mesmo os dois países, sabe? E aí foram geógrafos, né, historiadores nessa viagem, aventureiros, né? E o Euclides da Cunha embarcou nessa aí. E, se não me engano, foi até a convite do Barão do Rio Branco na época. E aí ele ficou assim, acho que mais de ano viajando pelos rios amazônicos, e ele tinha um desejo aí de fazer um livro tão grandioso quanto foram os Sertões, né? Só que ambientado na Amazônia, falando da questão dos caucheiros, né, que eles chamavam na época, que na verdade eram as pessoas que extraíam borracha, né, que trabalhavam na extração de borracha das seringueiras. E obviamente assim ele não conseguiu fazer porque ele morreu, né, ele foi assassinado, né, entrou naquela história lá bizarra, né? Só que ele escreveu alguns escritos dele que já deram um livrinho que chama Um Diário Perdido, né? Que é um livro bem interessante para ler sobre a Amazônia, escrito descrição dessa viagem, né? E aí a gente refez esse último trecho, ficamos 2 semanas lá viajando pelo Rio Purus, que é um rio que passa pelos dois países, né? Pelo Brasil e pelo Peru, né? Aí foi incrível. Passamos por umas comunidades ribeirinhas, fomos para aldeias indígenas, né?
É um trabalho, acaba sendo um trabalho etnográfico, né? Assim, a fotografia, né? Como registro, né?
Sim. E aí esse domingo agora, no início do mês, agora de agosto, foi publicada uma outra matéria que eu fiz pela Amazônia também. A gente foi em algumas escolas lá da região, tanto de Belém quanto de Manaus, né? Não, na cidade. A gente foi também na cidade, mas fomos também, navegamos pelo Rio Negro lá, eu e a repórter Renata Cafardo, né, do Estadão. E aí a gente fez uma matéria assim bem interessante também, que eu acho que é bem legal divulgar aqui, que é sobre bons exemplos, né, de escolas que estão tentando fazer alguma coisa lá na região amazônica, né? Então tem essa questão do ensino indígena, né, para nas escolas indígenas ali na região, né? E tem uma outra escola chamada Valdir Garcia, que fica na periferia lá, aí não fica na, não fica na, na região rural, né? Mas é uma escola modelo lá, que recebe crianças imigrantes, né? Do Haiti, da Venezuela. Tem muito essa questão da imigração lá no norte do país, né? E, poxa, foi incrível também conhecer essa escola, né? E tá tudo ligado, né? Essa coisa da educação com o trabalho infantil, né? Porque, por exemplo, voltando de novo nos meninos prateados, eles me falavam que eles tinham saído da escola, muitos deles, assim, não tinham aprendido nem a ler nem escrever, né? Então, se a gente tem uma escola de boa qualidade no país, a gente tem, obviamente, assim, menos trabalho infantil, né? Tá tudo ligado, né? Menos desigualdade, menos trabalho infantil. Acho que a Bruna pode falar um pouco melhor sobre isso também, né, Bruna?
E aí, Bruna, você, até antes da música, né, Pivete, que foi escolha do Thiago, você tinha falado como você tinha conseguido desenvolver as entrevistas, né, com essas crianças e os familiares, o pedido de autorização, né, que é uma coisa que faz parte aí do ECA, né, e ao conversar com essas crianças, que tipo de sujeitos, né, que tipo de sujeitos históricos você percebe neles? Eles têm consciência do que eles são, as crianças e adolescentes?
Olha, professor, sim e não. Eu acho que na conversa com as crianças e com os adolescentes, obviamente a gente percebe os impactos do trabalho infantil. Eu acho que existe, por um lado, uma consciência deles a respeito da realidade na qual eles estão inseridos, mas, por outro lado, eu não tenho certeza se eles têm a dimensão do impacto que essa situação pode trazer para a vida deles. Eu tendo a achar que não. Mas eles conversam bastante assim, sobre o contexto de vida deles. É interessante porque quando a gente conversa com esses personagens da vida real, a gente vai vendo assim todos os estudos, todos os dados, todas as análises se concretizarem à nossa frente. Então, como o Thiago mencionava, o problema da exclusão escolar. A maioria deles, por mais que estejam matriculados na escola, são muito infrequentes. Então, eles relatam a dificuldade de frequentarem a escola, porque eles ficam cansados. Por exemplo, no capítulo do trabalho infantil nos cemitérios, a gente traz um pouco essa dimensão da exclusão escolar, porque um dos meninos entrevistados, ele pede também no metrô, porque são grupos de crianças que muitas vezes circulam pela cidade em mais de uma forma de trabalho infantil. Então, o mesmo menino que limpava os túmulos no dia de finados é um menino também que pede no metrô, por exemplo. E esse menino, ele nos relatou que ele ficava muito cansado, então que ele não conseguia prestar atenção na aula, que ele faltava bastante, que ele não tinha tempo de estudar. Mas, por outro lado, muitas das crianças e adolescentes sonham com um futuro diferente. Então, no capítulo do trabalho infantil no lixão, uma das meninas que nós entrevistamos, ela tinha 10 anos na época e o sonho dela era ser médica. Então, foi muito contrastante conversar com essa menina que vive numa realidade totalmente insalubre. Ali, a comunidade onde ela vive, mais de 70% não tem acesso ao saneamento básico, eles não têm iluminação pública, a escola mais próxima fica 40 minutos caminhando, assim como a UBS, Unidade Básica de Saúde, também fica bastante distante. É uma menina que trabalha na reciclagem, mas que sonha em ser médica. E aí você se depara com essa realidade de total falta de acesso às políticas públicas, incluindo a educação, porque muitos adolescentes ali já deixaram a escola, mesmo antes da pandemia. e ao mesmo tempo existe o sonho de ingressar numa faculdade de medicina. Então, eu acredito que essas crianças e esses adolescentes, eles sabem sim, eles conversam, eles contam sobre a realidade da família, até de uma maneira não compatível, incompatível com a idade deles, porque eles são responsabilizados muitas vezes pela própria subsistência, então tem esse peso de conseguir o recurso financeiro, o alimento. Eles têm consciência dessa realidade, ao mesmo tempo que eu acho que, como criança, não existe uma consciência completa a respeito do impacto que o trabalho infantil pode trazer para a vida deles.
Inclusive, você falou, né, que tem uma diferença entre essas crianças que ficam nos semáforos, nos transportes públicos, né, e para a criança do lixão. Existe uma diferença maior ainda para a criança que está no meio rural? Mas antes de responder isso, você nos trouxe aqui uma música. O que podemos ouvir agora?
Olha, aproveitando o nosso papo sobre as formas de trabalho infantil, eu vou sugerir a música Menino das Laranjas, de Elis Regina.
Ah, que é interpretado pela Elis Regina, né?
Isso, interpretado
pela Elis Regina. E o porquê? É pelo contexto? É um tipo de trabalho infantil, é isso?
Sim, inclusive é um tipo de trabalho infantil retratado no nosso livro, que é o trabalho infantil nas feiras livres, que é uma forma de trabalho infantil bastante antiga. E aí na música ela conta do menino que vai para a feira vender sua laranja até se acabar. E aí ela vai contando a história, a realidade dessa família.
Perfeito, então vamos ouvir aí Menino das Laranjas.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, porque se o cesto não voltar vazio, a mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, menino que vai pra feira. Porque se o cesto não voltar vazio, a mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, 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 doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar. E comida é pouco e muita roupa que a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo tentando encontrar pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é trabalho infantil. Para falar a respeito deste assunto, nós temos aqui a Bruna Ribeiro, jornalista especializada na área de educação e direitos humanos, pós-graduada em Direito Internacional, com formação na Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda, é gestora do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil. Em 2021, recebeu o prêmio Jornalista Amigo da Criança. E Tiago Queiroz Luciano, que é jornalista, repórter fotográfico do jornal Estado de São Paulo e ganhador do 37º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Bruna Ribeiro, Tiago Queiroz Luciano estão falando sobre o lançamento do livro Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, lançado pela editora Panda Books, com texto de Bruna e fotografias de Tiago. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Bruna, no bloco anterior, inclusive você nos trouxe aí Menino das Laranjas, né, a música interpretada aí por Elis Regina. Eu fiz uma pergunta para você que foi o seguinte. Se há uma diferença muito grande no trabalho infantil, né, de crianças que trabalham no meio urbano, geralmente em transportes públicos, você também chegou a falar de crianças que trabalham em cemitérios. Você falou de criança do lixão, que inclusive demonstra um outro tipo de sonho, né? A menina que você entrevistou, que é ser médica. E eu perguntei para você a respeito do trabalho rural, trabalho infantil no meio rural, se há alguma diferença muito grande desses outros dois.
Olha, professor, existem muitas formas de trabalho infantil e cada forma de trabalho infantil tem as suas especificidades. Só até para a gente colocar todo mundo na mesma página, é importante a gente entender o que é o trabalho infantil. Então, o trabalho infantil é toda forma de trabalho realizada por pessoas abaixo da idade permitida pela lei de cada país. No Brasil, o trabalho é permitido a partir dos 18 anos de todas as formas, a partir dos 16 anos de forma protegida, ou seja, não pode ser noturno, insalubre ou perigoso, e a partir dos 14 anos como aprendiz, seguindo as regras da lei do aprendiz. Então, tendo isso em mente, toda forma de trabalho realizada por pessoas abaixo dessa idade é considerado trabalho infantil. Mas dentro disso existem várias formas. A gente costuma dizer, inclusive no projeto, a respeito dessas especificidades, que é super importante a gente ter em mente até para o próprio enfrentamento ao trabalho infantil. Mas existe um ponto em comum: as crianças e os adolescentes que estão em situação de trabalho infantil, em geral, são crianças em vulnerabilidade social. O trabalho infantil é uma violação que não vem desacompanhada, então, geralmente, as famílias que estão nessa condição tiveram muitos outros direitos violados antes da criança chegar à situação de trabalho infantil, ou seja, essa criança, na maioria das vezes, não tem uma moradia decente, é infrequente na escola, como eu já mencionei. Existe também um fator que vem se ampliando muito depois da pandemia, que é a insegurança alimentar. Hoje em dia, mais de 50% da população do nosso país está em insegurança alimentar, não sabe se vai se alimentar no dia seguinte ou não. Então, todo esse contexto de vulnerabilidade social, pobreza e também o racismo estrutural, uma vez que a maior parte dessas crianças e adolescentes são pretos ou pardos, de acordo com o IBGE, mais 66%, porque também é uma violação que tem ligação direta com a escravização da população negra no nosso país. Então, existe toda essa estrutura, todo esse contexto que é comum a todas as formas de trabalho infantil. Mas, evidentemente, cada forma de trabalho infantil tem as suas características mais específicas. Então, em relação ao trabalho infantil no campo, que foi a sua pergunta, muitas vezes esse trabalho é realizado dentro de uma propriedade familiar. Então, no caso do capítulo que nós temos sobre trabalho infantil no campo, que é uma plantação de palmito, é uma chácara, né, uma propriedade familiar. E essa história também revela uma característica bastante comum do trabalho infantil, que é a reprodução do ciclo do trabalho infantil e a reprodução do ciclo da pobreza, porque, em geral, os pais também trabalharam desde cedo. Então, o pai do menino entrevistado, ele começou a trabalhar cedo também na roça. Inclusive, ele teve um episódio de acidente de trabalho, ele foi picado por uma cobra e ficou um ano sem conseguir realizar muitas atividades. Ele quase perdeu a perna e aí atualmente o filho dele também começou a trabalhar, ainda criança, nas plantações de palmito. Então, no caso do trabalho infantil no campo, a gente observa muito essa característica das propriedades familiares e também da terceirização, né? No caso, essas famílias realizam atividades e vendem esses produtos para grandes produtores. E também existe uma característica mais específica que é relacionada à educação. No caso desse entrevistado, ele estava fora da escola, porque as escolas rurais vinham sendo fechadas ali na região onde ele morava. Então, havia somente uma escola de ensino fundamental 1, e como ele era um pouco mais velho, ele precisaria estudar na cidade, onde ele levaria uma hora de ônibus nesse trajeto. Então, ele acabava desistindo de frequentar a escola devido à distância, mas a professora da escola rural passava algumas atividades para ele, mas era um menino que, assim, frequentava pouquíssimo mesmo a escola. Na época que nós o entrevistamos, ainda já tinha começado a pandemia.
Então, e geralmente essas crianças, elas são arrimos, crianças e adolescentes são arrimos de família?
Depende da situação. Há casos em que os pais também trabalham. Então, por exemplo, nessa situação do trabalho infantil no campo, toda a família trabalhava no campo. E existe muito essa ideia de ajudar. E no caso do campo também, professor, eu acho que tem uma singularidade que é em relação ao sentido da educação para aquela comunidade. Então, muitas vezes, a família não reconhece a educação como algo importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente, porque, afinal de contas, o que isso pode contribuir para a nossa atividade familiar? Por isso que é muito importante que a educação faça sentido para a cultura, para a característica, para os conhecimentos, para os saberes locais de cada comunidade. A educação, ela nunca pode estar deslocada da realidade ali da comunidade. Então, há casos em que a família trabalha também, como esse da plantação de palmito, mas há casos em que a criança acaba sendo também responsabilizada por conseguir ali a subsistência da família. Você trouxe o trabalho infantil nas ruas, nos faróis, e é muito comum a criança e o adolescente terem mais apelo num farol, por exemplo. Uma criança num farol, ela chega a conseguir de 100 a 150 reais por dia. Mas é muito importante a gente ressaltar que assim que essa criança se torna um adulto, se torna um jovem, a gente sabe que a sociedade não vai recebê-la da mesma forma, com a mesma receptividade, né? Com a mesma solidariedade, vamos usar essa palavra. Esse menino negro que está em situação de rua, assim que ele fizer os seus 18, 19 anos, ele passa a ser criminalizado nessa mesma rua. Então, por isso que é tão importante que as crianças e os adolescentes estudem, porque é a educação que vai emancipá-los e vai possibilitar que eles se profissionalizem, acessem o mercado de trabalho formal e não fiquem condenados ao trabalho informal na vida adulta, reproduzindo assim o ciclo da pobreza da família. Então,
A violência, por exemplo, em relação às crianças e adolescentes, né, em situação de rua ou desenvolvendo trabalho de rua, ela é muito grande? A violência desde abusos sexuais, desde outras violências físicas e até mesmo morte?
Sim. Olha, o próprio trabalho infantil pode ser considerado uma forma de maus tratos. Porque é uma exploração, é uma violência contra a criança e adolescente, porque a expõe a um contexto inapropriado para a sua idade. Mas o trabalho infantil, sim, uma das consequências dele é a exposição a diversas formas de violência física, psicológica. Então, a criança que trabalha, ela fica mais exposta a acidentes de trabalho, por exemplo, uma criança que trabalha nos faróis, ela sofre mais riscos de atropelamento. Uma criança que trabalha no campo com objetos cortantes, ela pode se machucar ou pode até mesmo ser picada, né? Sofrer acidentes com animais peçonhentos. Então, em cada forma de trabalho infantil, a gente observa riscos físicos. Vou dar um exemplo real do livro. O nosso entrevistado na praia, ele sofreu um acidente com um botijão de gás que explodiu e ele queimou o braço, ainda bem criança. Então, o trabalho infantil, ele mata sim. Existem os mitos do trabalho infantil. É melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que ficar na rua sem fazer nada. Mas quando a gente reproduz esses mitos, a gente condena essas crianças. E aí a gente fala de parcela da população, porque o filho do rico, o filho da classe média, está na escola em tempo integral, está na escola bilíngue, está em atividades no contraturno escolar, no inglês, na natação, no judô. Mas a gente naturaliza essa exploração para parte da população e muitas vezes acaba assumindo que essas são as únicas possibilidades para essas crianças, quando na verdade a possibilidade, a única possibilidade é a garantia dos seus direitos fundamentais, acesso à educação, ao lazer, à saúde. Então, são muitos os riscos do trabalho infantil. O trabalho infantil, ele mata, sim. Há casos de acidentes de trabalho graves, trazendo até amputações ou até mesmo a morte. E além desses riscos de acidentes, há riscos de violência, aliciamento pelo crime. Inclusive, quando as pessoas dizem que o trabalho tira a criança do crime, é uma grande inverdade, porque a criança que está em situação de rua, por exemplo, ela está muito mais vulnerável a ser aliciada pelo crime. Inclusive, o tráfico de drogas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. E fora, professor, que o trabalho infantil é uma exploração totalmente incompatível com a idade, uma vez que a criança está em condição peculiar de desenvolvimento e precisa de outros estímulos para se desenvolver integralmente.
No caso, quando se pega os trabalhos infantis glamourizados, né, como de ator, de cantores, mirins, como você vê isso?
Sim, existe o trabalho infantil artístico e atualmente a gente tem inclusive os youtubers, influencers. Então, assim, existe uma legislação específica para o trabalho artístico de crianças e adolescentes, e aí ele pode ocorrer com autorização do juiz, desde que haja o acompanhamento dos pais irresponsáveis, uma limitação em relação ao número de horas que essa criança e esse adolescente continuem estudando. Então, o trabalho artístico, né, atividade artística, na verdade, ela pode acontecer de uma forma educativa. O mesmo acontece com o trabalho esportivo, que é chamado trabalho infantil esportivo. Qual que é o limite? É uma discussão bem interessante e polêmica de se fazer. Qual que é o limite entre uma atividade saudável e educativa, seja esportiva ou artística, e qual que é o limite para o trabalho infantil artístico e o trabalho infantil esportivo? Inclusive, a gente teve aquele caso do incêndio, né, que matou adolescentes
no Flamengo,
exatamente.
Né?
Então, existe essa discussão, sim, a respeito dessas formas de trabalho infantil, e a atividade ela pode ocorrer desde que ela seja uma atividade educativa, desde que seja para o lazer, desenvolvimento da criança, mas não como uma forma de trabalho. Agora, lógico que a gente sabe que em muitos casos isso passa do ponto.
Tiago, você é um fotógrafo, né? A sua câmera fotográfica, ela fala, né? Ela conta histórias, né? Hoje, por exemplo, muitas pessoas utilizam, né, as câmeras dos celulares para fotografar. O que que você teria falar para essas pessoas, né? Como utilizarem melhor as suas câmeras para contar histórias urbanas, histórias rurais?
Puxa, o que eu posso falar? Quando eu comecei, assim, eu peguei essa fase do filme ainda, né? Eu fotografava com câmeras analógicas, que a gente chama elas assim, né? Câmeras de filme. E era tudo mais difícil, assim, né? Para você. O equipamento era mais caro. Os filmes eram mais caros também, né? Tudo tinha um custo maior, assim. Hoje em dia, com essa explosão dos celulares, aí todo mundo conectado, né? O acesso é bem maior, assim, né? Democratizou mais, assim. Mas isso também não quer dizer que as pessoas estejam aí voltadas com um olhar para isso, às vezes, né? Eu acho que a grande maioria também, assim, fica um pouco mais interessada em se autofotografar, né? Em fazer os selfies aí, do que pensar nos problemas sociais através de uma câmera de celular, né? eu acho que os celulares, o que a gente vê, assim, é essa coisa que a gente chama no jornalismo do hard news, assim, né? Eles estão mais presentes, assim, como uma forma mesmo de denúncia, né? Abusos policiais, por exemplo, né? Aumentou muito mais essa coisa do celular filmando, né? Uma ação policial, assim, que tem aí os seus questionamentos, que pode ser questionada, né? Como um abuso de autoridade, né? E que tais, né? E aí, dessa maneira, eu acho que o celular, ele é uma grande ferramenta, assim, né, para a população, né? Agora, a fotografia, eu já usei muito o celular na falta de uma câmera, por exemplo. Às vezes eu estava andando na rua, assim, e, por exemplo, teve uma vez que eu estava no centro da cidade, eu estava assim, até tinha ido levar uma câmera para consertar, e aí eu estava sem câmera na mão, assim, mas eu estava com meu celular, e eu vi um casal em situação de rua, assim, eles estavam dormindo na calçada, e um estava tocando a mão do outro, assim, como se fosse aquela pintura, acho que da Capela Sistina, do Michelangelo, sabe? Uhum. E aí eu só fiz um detalhe dessas mãos, assim, e eu até estava indo embora, eu falei, nossa, não, isso eu preciso registrar, assim, e aí fui lá e fotografei isso, assim, meio sem identificar eles também, e aí, assim, eu usei o celular para registrar, fazer um registro desse, assim, né, dessas questões sociais que acabam sempre me tocando também, né, o trabalho infantil, né, a questão da fome na cidade, né, pessoas em moradia de rua, tô sempre tentando abordar alguma coisa assim, né, o trabalho precarizado, né, dos entregadores de delivery aí, e, enfim, o próprio trabalho infantil, né, a história toda que começou com os prateados aí, no meu caso, assim, eu comecei fotografando com celular, né, os primeiros dois menininhos lá que eu fotografei, eu fiz a minha foto com celular, e depois também, eu acabei não contando, mas eu encontrei um maior de idade, né, um rapaz já maior de idade, quase de madrugada já, o metrô estava para fechar, assim, e ele, esse sujeito que foi que me contou toda o modo como eles se comportavam na cidade, né, de chegar de ônibus lá na Estação Armênia e tal, e também foi um dia que eu fiz toda a reportagem, assim, com ele, fui acompanhando ele pelas linhas de metrô em São Paulo, fiquei, acho que, pelo menos uma hora com ele, assim, acompanhando ele nesse fim de dia, assim, nesse dia à noite, né? E eu tava também, eu fotografei ele com celular, sabe? Eu tava sem câmera. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que o celular é uma ferramenta, assim, bem importante, bem poderosa, assim, mas que as pessoas têm que saber usar também, né? E, enfim, ter
apesar que a imagem acabou se tornando muito egocêntrica, né? As pessoas sempre querem estar presentes na imagem, né? As tais da selfie. Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. O que eu posso dizer é que eu vi um encontro quase que perfeito entre a imagem do Thiago, né? A fotografia do Thiago, o texto da Bruna, em um único espaço. E espero que vocês façam novas parcerias aí, que são trabalhos muito importantes esses que vocês fazem. Quero agradecer muito, Bruna, a sua presença. Thiago, quero agradecer também muito a sua presença. Espero que vocês voltem mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Com certeza. Muito obrigada, professor.
Eu agradeço muito obrigado. Também.
Muito obrigado, muito obrigado pelo Thiago. Convite. E um trabalho muito importante que vocês fizeram e muito esteticamente muito bonito também.
A gente tem planos de continuar aí com com a parceria, né, Bruna?
Com certeza. Vamos para os próximos.
Vamos.
Espero que sim. Obrigada pelo espaço, professor, e parabéns pelo programa.
Muito obrigado. E voltem aqui. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistados a jornalista Bruna Ribeiro e o jornalista, repórter fotográfico Tiago Queiroz Luciano, autores do livro Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, lançado pela editora Panda Books, com texto de Bruna e fotografias de Tiago. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Bruna Ribeiro e Tiago Queiroz Luciano falaram sobre trabalho infantil. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio, João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.